A coleção Perfis Parlamentares da Câmara dos Deputados ganha sua obra de número 65.
A nova publicação relata a história de Dante de Oliveira, um dos principais inspiradores do movimento Diretas Já.
Na edição, organizada pelo cientista político Paulo Kramer, está dividida em três partes. Primeiro traz um ensaio biográfico, depois uma coletânea de fotos que retratam desde a infância, a formação política na juventude até o período da redemocratização desse importante político mato-grossense.
E quem nos dá mais informações sobre o livro, que traz também uma seleção dos discursos proferidos durante o mandato de deputado federal em 83 e 84, já está na linha conosco o professor Paulo Kramer.
Muito bom dia, professor. Enorme prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. O prazer é meu.
Professor Paulo Kramer, eu já tive a oportunidade de, profissionalmente, acabar travando contato com várias figuras, várias personalidades que eu não conheci pessoalmente, né? Uma parte delas já havia até passado já para outra dimensão, e que eu fiquei assim, encantado com essas figuras. Eu vou citar só uma que eu conheci narrando o documentário sobre a vida dela, que foi o deputado Marcos Freire. E aí eu me dei conta assim, de quantas figuras importantes, marcantes para a política brasileira, que nós, de um modo geral, não conhecemos. Dante Oliveira, talvez, pela emenda Dante, tenha o nome mais citado, mas igualmente talvez não seja, principalmente pelas gerações abaixo da minha, dos 35 anos, tão conhecido como deveria, não é?
É verdade. Foi justamente com esse intuito, né, de trazer essa história e esses personagens ao conhecimento das gerações mais jovens. Eu pensei não só nos meus alunos e nas minhas alunas da Universidade de Brasília, mas de todas as universidades e mesmo colégios do país, que eu me senti estimulado a escrever essa biografia do Dante de Oliveira, que, como você lembrou, ele foi o autor, né? Logo ele foi eleito na deputado federal, ele já era deputado estadual de um mandato em Mato Grosso, e foi eleito na eleição de 1982 deputado federal, que aliás foi o único mandato que ele teve na Câmara. Uhum. Né? E logo em março, quando se iniciou a legislatura, em março de 83, ele já apresentava a sua proposta de emenda à Constituição, né, a sua PEC, reinstaurando eleições diretas, não é? No final de 84, para todos os cargos executivos nos três níveis da federação: presidente da República, governador e prefeito.
E aí se iniciou um grande movimento, né? A emenda ganhou apoiamento rápido, né? Começou a tramitação, infelizmente não foi aprovada, mas acabou rejeitada, mas teve um papel importantíssimo no tabuleiro político, no xadrez político, que acabou levando à redemocratização. Né?
É verdade. A emenda, a explicação, né, que eu e outros historiadores e analistas políticos que me antecederam na análise desse período, né, apontam é que ela teve esse condão, não é, de mobilizar vontades e galvanizar a classe política e acabar mobilizando, né, a população como um todo, justamente porque até então a oposição, não é, quer dizer, que durante a primeira década da ditadura militar, né, tava concentrada no MDB, né, e depois no PMDB e mais alguns pequenos partidos, então, menores, não é, que foram possibilitados por uma reforma partidária no final de 79, permitiu que esses partidos, não é, que até então ficavam só com a bandeira da Constituinte, que é uma ideia, para o povão, a gente pode imaginar que é uma ideia muito abstrata, né, sem rosto, por uma assembleia, né, eles puderam personalizar isso, quer dizer, poxa, vamos poder escolher agora um presidente da República, um governador, né? Uhum. Então, essa personalização é que foi possível, que tornou possível toda essa mobilização que culminou em comícios, né, com um número crescente de pessoas em todas as capitais, em praticamente todas as cidades grandes, médias e até algumas pequenas do Brasil, não é? E quando chegou na data fatídica de 25 de abril de 1984, em que o Congresso apreciou a emenda Dante, a chamada emenda Dante de Oliveira, na época o quórum, né, quer dizer, o número de votos mínimos para aprovação de uma emenda constitucional era de 2/3, não é? Tanto da Câmara quanto do Senado. E o que acontece? Ela teve, ela foi majoritária, a votação foi majoritária, mas não atingiu exatamente esse quórum, né? Não atingiu esse limite mínimo. Ela foi derrotada, mas o salto, a lembrança ainda recente, ainda fresca, né, de toda essa mobilização, de todos esses comícios, acabaram dando força, tá, para que a luta, que então se desviou para a eleição indireta do sucessor do presidente General Figueiredo, né, no colégio eleitoral, pudesse ser vencida por Tancredo Neves contra Paulo Maluf, que era o candidato digamos assim, o candidato do regime.
Agora, professor, diante dessas informações que o senhor está nos trazendo, que diferencial Dante de Oliveira teve? Essa ideia de eleições diretas não foi exclusivamente dele, já vinha muito tempo antes, já era falado sobre isso, mas qual é o diferencial dele como pessoa que personalizou o movimento, se era o momento político, o país, a cabeça das pessoas, ou ele teve um papel fundamental como pessoa mesmo em relação ao encampamento, vamos dizer assim, do movimento direta já?
Complementando a pergunta da Daniele, professor, visto de hoje, né, no contexto, sem o contexto, a emenda Dante poderia ser emenda qualquer outro nome da época, né, mas era preciso ter uma certa coragem de enfrentar o regime naquele momento, né?
Ambos têm razão e vocês colocam, né, aqui para o nosso debate um dos aspectos que eu acho mais fascinantes, não é, da reflexão política e social, que é justamente o papel do indivíduo, não é, nas grandes mudanças sociais, nas grandes mudanças históricas, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida de que a energia jovem do Dante de Oliveira, ele que por isso mesmo foi apelidado pelo grande timoneiro do PMDB, depois do PMDB, Ulisses Guimarães, né, de mosquito elétrico, justamente porque era um sujeito magrinho, ele era muito alto, ele tinha mais de 1,90 m de altura, sempre muito magrinho e sempre muito frenético, né, quer dizer, ele se dedicou intensamente à coleta de assinaturas, tá certo, num momento inicial em que pouca gente acreditava que aquela emenda pudesse prosperar. Ele chegou a ponto de ir bater a porta, né, de um dos líderes da oposição no Senado, né, o já falecido senador do PDS de Mato Grosso do Sul, não é, o Rachid Saldanha Derzi, né, ele bateu na porta do Rachid Saldanha Derzi. O Rachid inicialmente o atendeu ali mesmo, não permitiu que ele entrasse e explicou logo de cara que não iria assinar, porque isso era um absurdo, ele era ele era da maioria, a minoria que se virasse para conseguir as assinaturas necessárias, mas ele não ia apoiar isso, né? Uhum. Ele era governista. Foi então que o Dante lembrou a ele, né, que quando Mato Grosso ainda era um estado único, não havia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, antes da separação entre os estados, o pai dele, não é? O pai do Dante de Oliveira, que é mais conhecido como o Dr. Paraná, que era um advogado lá de Cuiabá, né, e que havia sido do UDN, fora justamente companheiro de UDN, não é, do Rachid Saldanha Derzi. Quando o Dante revelou isso, o Rachid mudou completamente, né, o humor, né, fez o Dante entrar e disse assim: olha, eu sou contra essa emenda, mas eu não posso negar nada ao filho de um grande companheiro meu. Né?
então, o que é um traço bem característico da política brasileira, né?
Ele tinha, exatamente, amizade, exatamente, papel da amizade, né? Então o Dante, ele trouxe, né? Eu acho assim, ele trouxe para dentro do Congresso Nacional, né, uma chama, né, muito característica da geração dele. Ele que é um homem nascido no início dos anos 50, né, 52, e morreu precocemente aos 54 anos em 2006, fazendo campanha para voltar à Câmara dos Deputados, depois de ter sido duas vezes prefeito de Cuiabá, ministro da Reforma Agrária e duas vezes governador de Mato Grosso. O Dante era de uma geração, né, que havia, se não participado, pelo menos assistido de perto à luta armada, né, contra o regime militar, né, estava imbuída, não é, de ideias que, às vezes, na prática, poderiam até se provar equivocadas, como algumas se provaram, mas que, de qualquer maneira, eram ideias generosas, né, quer dizer, de abertura, de participação, não é, de conscientização popular, né. E então eu acho que ele, como indivíduo, acabou fazendo diferença, sim.
Agora, eu achei curioso que o senhor colocou no livro, no seu livro, discursos proferidos por ele aqui na Câmara como deputado federal, né? O que chamou a atenção desses discursos? Qual era a linha dele no plenário?
Olha, a linha do Dante, e que depois ele ia levar e executar essa linha nos cargos executivos que ele ocupou, sempre foi a de dar voz, dar visibilidade e dar apoio àqueles grupos, àqueles setores da população, àquelas pessoas, né, que estavam em desvantagem, né, na luta política e na luta social, durante um regime altamente repressivo, né, onde imperava a censura aos meios de comunicação, né. Então, índios lá de Mato Grosso, tá certo? Do Alto Araguaia, camponeses sem terra, né? E ele, associações de moradores, né, que antes eram tratadas como caso de polícia pelas administrações estaduais e municipais anteriores, ele foi o primeiro prefeito de Cuiabá a receber, né, no seu gabinete as associações de moradores e ir visitá-las, tanto que existe uma comunidade pobre lá em Cuiabá, que não fica muito longe do centro da cidade, em que existe até hoje um marco, tá certo? Um movimento, um pequeno monumento, um modesto monumento, mas muito tocante, né? Quer dizer, em homenagem ao Dante de Oliveira, o prefeito que veio aqui e conversou com a gente.
Bom, eu quero aproveitar a oportunidade, mudando um pouco de assunto, mas ainda no mesmo campo, porque, e aí pedindo desculpa por não ter combinado isso com você, professor Paulo Kramer.
Sem problema.
Mas é porque essa noite morreu um personagem importante, né? Que
claro,
é exatamente desse mesmo contexto que a gente está conversando sobre o Dante Oliveira, que foi o ex-ministro Fernando Lira, né? Então eu tenho certeza absoluta que, pelo seu vasto acúmulo nessa área e pelas pesquisas em relação ao Dante, também tem uma palavra a falar sobre o Fernando Lira, que foi o coordenador da campanha do Tancredo, foi uma importante liderança desse grupo, né, dos autênticos do MDB que tiveram à frente da emenda. Queria que você falasse um pouco do Fernando Lira também.
Eu acho muito interessante, né, quer dizer, e dou uma pincelada sobre isso no livro. Eu acho muito interessante essa capacidade que o Fernando Lira, em determinada altura, né, da luta da oposição para derrotar o regime militar, teve de se reinventar como ator político. Porque o negócio é o seguinte, durante a fase a etapa, os 10 primeiros anos da ditadura militar, né, onde havia só dois partidos permitidos, né, diziam até os críticos que um era o partido do sim, outro era o partido do sim, senhor, né? Era o MDB, a oposição tolerada, e a Arena, que era o partido governista.
Tanto que, né, Fernando Lira e Dante fazem parte do grupo chamado Autênticos, que era o grupo do não senhor, né?
Sim, agora veja só, quando o Dante chega à Câmara dos Deputados, o MDB já havia se transformado em PMDB,
sim, sim,
não é? E ele pertence, quer dizer, a uma geração imediatamente posterior a essa geração dos autênticos,
sim,
né? Que era formada por Fernando Lira, Lisânias Maciel,
Marcos Freire,
não é? Que você citou também aí, não é? Chico Pinto da Bahia, tá certo? e outros parlamentares, muitos deles até já falecidos, como agora o próprio...
que era a esquerda do PMDB, né?
Isso, exatamente. Era muito interessante. Eles eram minoria no MDB, né? Do tempo da fase, digamos assim, dos anos de chumbo da ditadura, eles eram uma minoria, mas muito eloquentes, acabavam tendo uma hegemonia sobre a formatação do discurso oposicionista.
Uhum.
E Ulisses Guimarães, né, que como presidente eterno, né, da legenda, tinha vindo daquela experiência do PSD, né, anterior ao golpe militar, né, quer dizer, o Partido da Conciliação, e ele sempre tentou justamente se manter no centro, né, das discussões, das polêmicas, das controvérsias, justamente para levar todas as tendências a se unificarem, né, rumo ao objetivo da oposição. Ulisses Guimarães usou muito sabiamente, né, esse discurso mais radical do MDB, dos autênticos, para imprimir, tá certo, avanços na luta contra a ditadura dentro daquele espaço permitido pelo regime militar. Muito bem, quando chega a década de 80, né, e se aproxima aí o momento decisivo da sucessão do presidente Figueiredo, que foi o último general, né, do ciclo de generais-presidentes, né, do ciclo militar, o Fernando Lira, ele... até se encontra as expectativas. E Carlos Lacerda, o velho Carlos Lacerda da UDN, já dizia: política é surpresa e contra-ataque. Né? Então, quer dizer, contra as expectativas de muita gente, né, o Fernando Lira se coloca ao lado do Tancredo Neves, mais próximo do Tancredo Neves e mais afastado do seu amigo Ulisses Guimarães, porque naquele momento estava se configurando as seguintes alternativas. A encruzilhada da oposição era a seguinte: ou o caminho da rua, né, da mobilização popular para derrotar a ditadura, e aí, nesse caso, não só o próprio Ulisses se via, mas todos viam o Ulisses, né, como um representante, né, e o presidente, digamos assim, certo, líquido e certo, caso essa alternativa triunfasse, e havia a corrente do chamado consenso, que era representada pelo Tancredo Neves, que havia sido eleito governador de Minas em 82, né? Depois de ter sido deputado e senador. O Tancredo Neves e seus colaboradores mais próximos achavam que não haveria força ainda, né, para se derrotar a ditadura no mano a mano, nas ruas, tá certo? Isso poderia até provocar um retrocesso, né? E que o jeito era como? Derrotar a ditadura por dentro, isto é, aglutinar, junto com a oposição, setores governistas descontentes ou que simplesmente já estavam sentindo a maré mudar e estavam loucos para trocar de barco, tá certo? E derrotá-los no colégio eleitoral, naquela que seria a última eleição, não direta, mas indireta, não é, para presidente. A história provou, não é, que quem ganhou a parada foi o Tancredo Neves, muito embora ele tivesse ganho, mas não levado, porque morreu antes de assumir, né?
Pois é. Então, acho que fica aqui uma nossa dupla homenagem, né, nessa conversa sobre a grande figura de Dante de Oliveira e também agora, com a morte durante essa noite, do Fernando Lira, dois personagens importantíssimos da redemocratização do Brasil. Só trazendo um pouco mais de detalhes, né, para quem não conhece, Fernando Lira era formado em Direito, mas praticamente dedicou toda a sua vida à política, com 6 mandatos de deputado federal por Pernambuco, mais recentemente filiado ao PSB, mas foi ministro da Justiça, escolhido por Tancredo, por, sim, ter sido o coordenador da campanha, mais mantido por José Sarney, figura importante que nos deixa. Então fica essa dupla homenagem a essas duas importantes figuras da redemocratização. E o nosso agradecimento enorme ao professor Paulo Kramer por ter falado sobre sua obra, 65ª obra da coleção Perfis Parlamentares, e também sobre a figura de Fernando Lira. Obrigado, viu, professor?
Olha, obrigado. E se eu pudesse, eu ficaria muito satisfeito, não é, justamente de trazer, não é, ao conhecimento dos jovens toda uma geração de políticos como Dante de Oliveira, Ulisses Guimarães, Fernando Lira, Marcos Freire e Tancredo Neves, né, que demonstraram uma generosa disponibilidade para a vida pública no sentido de servir ao público, não é? Servir a causa pública e não administrar a causa própria.
Muito obrigado. Sem dúvida. E a TV Câmara, em 2009, fez uma enorme entrevista com o Fernando Lira, em que ele repassa todo esse período em revista e provavelmente, certamente, a TV Câmara estará providenciando uma reexibição desse conteúdo brevemente na nossa programação. Professor, mais
Será
uma
ótimo.
Vez, excelente dia para o senhor.
Muito obrigado, um abraço para vocês, um abraço aos ouvintes.